Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da mentora Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Então, nós estamos no capítulo 8, Ansiedade, no subtítulo Psicogênese da Ansiedade. Então, dando continuidade, ela vai dizer o seguinte: no inconsciente do indivíduo inseguro, existe uma necessidade de autorrealização que, não conseguida, favorece-lhe a fuga pela ansiedade, normalmente produzindo-lhe desgaste no sistema emocional, por efeito gerando estresse no comportamento. Muitas vezes, meus amigos e amigas, nós esquecemos que nós temos um sistema emocional. Ele é complexo. É ele o gerador de todas as nossas reações. Então, quando nós temos um estímulo, pode ser externo, pode ser interno. Externo, quando alguém se aproxima, ou a gente vê, depara com uma situação. Ou então interno, quando de uma lembrança, quando de uma música, enfim, de um cheiro, de um odor, qualquer coisa pode ser um estímulo. Então, um sistema emocional, ele entra em ação para buscar a resposta. Então, é como se ele fosse aquele que nos acordasse: olha, está acontecendo alguma coisa aí, reage. E aí, então, as coisas vão dar sequência através dos sentimentos, depois dos pensamentos, enfim. Então, ela está dizendo que no inconsciente do indivíduo inseguro, né, tem essa proposta de autorrealização que ele não consegue fazer. Sabe? Então ele quer realizar alguma coisa, mas ele não consegue. Então essa insegurança muda o comportamento dele, mexe com o sistema emocional, ou seja, a pessoa não está situada dentro do seu próprio parâmetro de espírito. Então preciso que se defina bem aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos. E depois de bem definido isso, a gente vê se encaixa dentro das leis de Deus. Porque se não encaixar, nós vamos aí viver turbulências muito perigosas. É o que muitas vezes nós estamos vendo acontecer. Turbulências complexas, porque pessoas que não se cuidam, pessoas que não buscam a verdade dos fatos, né? O que acontece com eles? Eles acabam entrando em situações muito difíceis, muito delicadas, que vão levá-los, né, a complexas situações, e de lá para sair é muito difícil. Então, esse projeto do autoconhecimento, esse projeto da autoestruturação, esse projeto principalmente da autorrealização, ele é muito importante dentro dos parâmetros nossos de identificação nossa com a proposta de Deus para nós, certo? Na problemática dos conflitos humanos surge o recalcamento, que, segundo Freud, resultaria da ansiedade intensa de dar um estado emocional muito semelhante ao medo. Segundo ele, o medo da criança de perder o afeto dos pais leva à ansiedade, que induz à atitude de inquietação e agressividade. Mas aí a pergunta: o que que leva uma criança a viver essa ansiedade, viver esse medo de perder o afeto dos pais? Não seria, por exemplo, o que os próprios pais estão oferecendo essa possibilidade para a criança? Isso é um ponto. Ou, segundo ponto, a criança já renasce com esta proposta? Então, aí cabe aos pais identificar na criança se ela já tem essa, por ela mesma, ela já traz isso do passado dela, ou se nós estamos gerando isso na criança. Então, por isso que nós temos afirmado em nossos áudios um cuidado muito grande que nós temos que ter com as crianças. O que essa criança está falando para mim através dos seus atos? Através do seu olhar, do seu choro, muitas vezes, ser uma razão de ser. Ela está conversando com a gente. O choro da criança é uma resposta, uma defesa que ela tem. Então, é preciso compreendermos bem como é que nós estamos atuando, ou se é que essa criança está trazendo do seu passado esses processos problemáticos, exigindo uma atenção maior nossa. Considerando-se ainda, conforme o eminente mestre vienense, que a ansiedade é muito desagradável à criança, ela se esforçará para ver-se livre. Não conseguindo, foge para dentro de si mesma, experienciando a insegurança por sentir-se impossibilitada de reprimir o que a desperta, o ato interdito. Minha gente, Freud foi bem feliz aqui, viu? Quando ele comenta sobre isso. Se a criança não tiver essa, não encontrar essa segurança naqueles que a rodeiam, ela vai entrar no estado. Pode entrar num estado muito depressivo. Então vejam vocês que hoje nós temos nas mãos todo um conhecimento capaz de evitar sérios transtornos. Sérios transtornos. É preciso que a gente comece a ver a vida sob um outro ângulo e não ir deixando para depois. É sempre observando o dia a dia, aquilo que acontece ao nosso derredor. Porque aí nós podemos evitar grandes males. Então ele vai dizer o seguinte, a Joana vai dizer o seguinte: processos enfermiços no organismo físico igualmente correspondem pelo fenômeno da ansiedade, especialmente se o indivíduo não se encontra com estrutura emocional equilibrada para os enfrentamentos que qualquer enfermidade proporciona. Olha só, o que ela põe aqui para nós? Até para a gente sofrer uma enfermidade, nós temos que ter um controle emocional para tal. Vocês já perceberam aí nos seus relacionamentos que às vezes a pessoa adoece e ela adoece todo mundo da casa, porque ela entra no estado emocional conturbado. Então nós temos que amadurecer também para a enfermidade, porque a enfermidade nada mais é do que a cura do perispírito e, por consequente, a cura espiritual. Então enfermidades são curas. Aquelas enfermidades que surgem, por exemplo, que nós já nascemos com elas, são processos de escoamento dos nossos erros passados ou presentes, como diz Allan Kardec no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Então é preciso que a gente comece a observar a vida sob um outro aspecto, sob um outro ângulo, para que a gente não fique aí repetindo experiências desnecessariamente. O medo de piorar, de não se libertar da doença, recuperando a saúde, o receio da falta de recursos para atender as necessidades defluentes da situação, o temor dos comentários maliciosos de pessoas insensatas em torno da questão, o pavor da morte, favorecem o distúrbio da ansiedade, que se agrava na razão direta em que as dificuldades se apresentam. A ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e de desequilíbrio, que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. Então, se você tem um processo de ansiedade, não fique curtindo isso, não. Cuidado, porque isso atinge diretamente o sistema nervoso central. Não curta ansiedade. Tem gente que fica. Parece que tem prazer de falar assim: ah, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Não, vai nisso. A ansiedade é que você querer viver o que ainda não é possível ser vivido. E você deixa de aproveitar o instante atual. Muitas vezes, para realizarmos um fato que tanto desejamos, nós temos que criar situações para essa realização. E aí a ansiedade não permite isso. O ser ansioso é um ser muito infeliz. Então, cuidado. Eu vejo muita gente dizendo assim, até rindo: ah, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. Olha, isso aí é doença, viu? Isso pode te levar a transtornos seríssimos. Nós temos que tomar cuidado, minha gente, com a nossa desencarnação. Porque quando a gente está no mundo espiritual, a gente fica louco para renascer. Grande parte das pessoas precisa de nascer. E precisam de fazer coisas aqui, e fazem mil promessas, etc. Então, quando chega aqui, que ele toma um pezinho da vida, aí ele começa a achar que é o dono da vida. E não é bem assim, não. Hoje nós temos informações da neurociência, né, que coloca assim, que nos coloca numa determinada berlinda de que nós não sabemos nada. Ainda estamos nos estágios iniciais da evolução consciente, é claro, da evolução racional. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado, sabe, do que a gente fala, do que a gente aceita e do que a gente divulga. Desdobramento dos fenômenos ansiosos é o segundo item deste capítulo. A ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência faz que o comportamento do indivíduo se torne doentio. O cheio de expectativas, normalmente perturbadoras, gerando incapacidade de ação equilibrada e de desenvolvimento dos valores éticos e morais corretos. Tá vendo como é que interfere? Um grande projeto do espírito é o desenvolvimento ético e moral. Esse é o grande projeto do espírito. Isso já foi ditado pelos gregos lá na antiguidade. Então, o indivíduo tem que chegar a esse nível de uma moral e de uma ética em níveis superiores dentro da sua evolução. Então, enquanto nós não atingirmos esse patamar, nós vamos ir perambulando pela vida. Uma hora aceitando uma aberração, outra hora combatendo essa mesma aberração, e assim vamos. Né? Ao mesmo tempo, avoluma-se na mente uma grande quantidade de ambições, de desejos de execução ou conquista de coisas simultaneamente, aturdido, desorientando o paciente, que sempre se transfere a um estado psicológico para outro, muitas vezes alternando também de humor, ora risonho e sisudo. É isso que a gente acabou de falar. Na mesma hora que eu aceito uma coisa, eu não aceito mais aquilo. Só porque alguém me deu uma opinião. Então, a pessoa que não é ansiosa, ele tem a capacidade de vislumbrar o entorno da situação. E quando a gente não vislumbra o entorno da situação, é como se a gente botasse aquela venda nos olhos, sabe? E saísse dentro de um túnel. A gente não tá, não sabe o que vai acontecer com a gente, onde que a gente está, o que que pode, se a gente vai trombar em alguma coisa. Então, quando você está de olhos livres, né, você vê o entorno da situação. Então, você analisa todas as possibilidades. Olha, eu estou com muita vontade que chegue as minhas férias, mas ainda faltam 3 meses. Então, eu tenho 3 meses para trabalhar, eu tenho 3 meses para aprender, para ajudar, para progredir, para compartilhar. Depois sim virão as férias. Aquelas pessoas que ficam ansiosas para aposentar, né? Ainda faltam 2 anos. Nossa, isso tudo é. Você ainda tem 2 anos para aprender. Você ainda tem 2 anos para participar da sociedade com o teu trabalho, com a tua força, com a tua energia, com o teu conhecimento. Olha, nós temos que aprender a nos valorizar, gente. Porque se eu ficar ansioso, eu me desvalorizo. São coisas que precisam ser analisadas com muito cuidado. Eu digo para vocês que quando nós conversamos com pessoas ansiosas, a gente fica até penalizado. Por quê? Elas não estão vendo o óbvio na frente delas. Elas estão tão ligadas lá num espaço qualquer, lá no futuro, lá no, num tempo, né, futuro, do que elas não estão vendo o que está acontecendo ao derredor. Às vezes, pessoas querendo ajudar, pessoas querendo que ela ajude também, né? E ela não tem tempo, ela não se ajeita, ela não se conforma dentro das situações. Essa ansiedade vai gerando nela um estado meio que alucinado, né? Ela começa a ter problemas físicos, começa a ter problemas de doenças, a dor de cabeça, né? Problemas de falta de respiração. Respiração que não completa. Por quê? Porque ela não se dá o direito de ser feliz. Como é que eu vou ser feliz lá nas férias, lá na praia, se eu estou infeliz agora dentro da minha casa que Deus colocou para eu viver com os meus? Preste atenção nisso. Vamos com calma, sabe? Vamos com paz. Jesus falou assim: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. E a paz do Cristo é a paz serena, porque Ele sabe o que faz no tempo certo. Vou ficando por aqui, o meu grande abraço para todos vocês, até o nosso próximo encontro.